Tech Untalked. E eu já nem sei se é boa noite, se é bom dia, se é boa tarde. Como é que vocês estão? E bem-vindos a mais um episódio de Tech Untalked. O meu nome é Pedro Carvalho, como sempre, well. Podia mudar, eventualmente, só para ter...
Pedro Henrique!
Ou, tipo, posso ser só Henrique. Se eu passar... E hoje... Ah, não, mas tu não tens um segundo nome. E comigo está o Daniel Pinto.
Mendes.
Tens um nome, Daniel?
Tipo, não. Daniel José. Não tenho. Segundo nome não tenho.
Mas pode ser o Mendes. Pode ser o Mendes hoje, eu sou tipo Ferreira.
Não. Sou o Daniel na mesma.
É pá, pronto. E assim
sempre,
começa
sempre.
Este episódio de Take and Talk comigo e com o Daniel. E com mais...
Isto comigo é uma cena do caraças, porque depois, quando eu escrevo as descrições, não é? Porque sou eu que escrevo. Eu às vezes faço aquilo na primeira pessoa e escrevo comigo. E depois eu penso, mas as pessoas não sabem quem é o comigo, não é?
Mas é a pessoa que gera a nossa conta de Twitter também diz, Daniel, Pedro, vocês vão andar à fight? Como é que é?
Mas é do caralho, porque ninguém sabe quem é esse terceiro gajo. É um terceiro gajo na equipa, não é? Que trata do Twitter.
Mas
falar em Twitter.
Achas que devíamos...
revelar?
Revelar.
Não. Revelamos só... Sei lá, aos 3 milhões de subscritores.
Se ainda estivermos a fazer.
Sim, eu acho que sim.
Se a fazer episódios, dizemos e fazemos um episódio com essa pessoa aqui.
Se este podcast tiver mais 2 comentários fixos, nós revelamos quem é a terceira pessoa.
Já estás a abusar? Não, assim vais revelar logo.
Achas? Então vai para meio ano para ter mais 2 comentários. Está bem, pronto, Natal.
Natal, dia 24, a gente revela.
Dia 24.
Bom,
está combinado.
Que essa pessoa não se chateie, que não começa, mas é mandar coisas para os nossos perfis de Twitter, que, by the way, vocês podem seguir-nos no Tech and Talks, ou se podem seguir Tech and Talk no Twitter, podem seguir o Daniel em Moushi no Twitter e no Instagram, este caso M-O-U-X-Y, podem seguir-me a mim também em ambas as redes, como I Pedro Carvalho, e se quiserem no Twitter, well, adicionam um _ no fim, mas vocês encontram-me. Podem também ver vídeos brutais que o Daniel tem feito e que tem deixado assim para vos dar um pouco de... para vos criar um pouco de uma... agora estava a faltar uma palavra erudita que eu queria, vou dizer apenas água na boca, que são os vídeos que o Daniel tem colocado, e podem ver uns belos teases também no seu perfil de Instagram.
Já que tu ensinaste-me a fazer uma cena fixe, a escolher, viste, já reparaste nesse pormenor?
Isto do social media, claro que reparei logo, isto social media, ah, pronto, eu tenho muito para aprender contigo, mas...
Não, comigo o quê? De social media?
Não, nessa parte não. Mas bem.
Fala nisto. Olha, vou-te mostrar aqui uma coisa antes de arrancares. Repara nestes 3 iPhones que tenho aqui.
Eu quero aquele.
Isto são os 3 iPhones 12. Quer dizer, obviamente que não são os telefones em si, são mockups. Mas são engraçados.
Mas eu espero que as câmaras não sejam bem assim. But well, pai, tu ainda vais fazer um vídeo, correto?
Sim, portanto, vou fazer um videozinho disto. Já gravei até. E o... É isso.
Então pronto, já sabem. Quando quiserem saber um pouco mais sobre o iPhone 12, 12 Pro e whatever, passem no canal do Daniel. Daniel Pinto, no YouTube. Ou então sigam o Daniel e façam-lhe perguntas num chat privado, nomeadamente no Instagram ou assim. Se ele demorar a responder é porque, well...
É porque não vi.
Pois, porque não viu ou... Daniel, tu estavas super profissional hoje. Já sei que ainda estás em horário laboral, portanto, estavas aí a pegar no teu iPad, na tua caneta. E vou, Daniel, tenho consigo um iPad mini, que é muito fofo, porque de um lado é um iPad mini e do outro lado é uma capinha do iPad mini. Quando podia ser
e podia
lado,
ser um ecrã.
iPad mini, e do outro lado podia ser outro iPad mini. Então eram 2 iPads minis que juntos são 2 ecrãs, como o Surface Duo, que a Microsoft apresentou na semana passada.
Estás de parabéns.
Estou, eu sei. Obrigado. O que é que tens a dizer, Daniel? Já sabes, hoje...
Olha, eu vou fugir à guerra das specs, ok?
Ah, oh, que vai fugir?
Vou. Não vou entrar nessa guerra das specs porque, pá, embora... Como é que é? É um telefone de 2020 com specs de 2019 ou 2018, uma coisa assim. Agora, também é a primeira geração, portanto, temos também que dar um bocadinho uma palmatória e deixar passar. É um produto interessantíssimo. Olha o soninho a ver, já viste?
Mas isso é de ser quinta à tarde.
Eu peço desculpa. Eu peço imensa desculpa. Mas o soninho está a vir. Pá, gostei muito, muito, muito. Tanto gostei que fiz a pré-compra já. Tenho um amigo meu no Zewa que tratou disso por mim. Estou mesmo muito curioso para isso chegar, para experimentar e para andar com ele, para meter... Não sei, porque eu acho que vai ser um device muito diferente. Pá, tu já tiveste a experiência com o LG. Lembras-te que tinha aquela capa que abria e pronto. Basicamente, o Duo é isso, não é? São dois ecrãs separados, vamos dizer assim. Agora, eu acho que a aposta da Microsoft aqui está-se a virar muito para a produtividade. Da mesma forma que todos os outros devices deles neste momento, toda a linha Surface, não é? Uma linha muito virada para a produtividade, eu penso que este Duo será... Pá, é aí também a bater e tu vês que as aplicações que a Microsoft está a dar muito ênfase nas suas aplicações. E, por exemplo, o pormenor da única câmara que o Duo tem ser aquela câmara interior que depois, obviamente, quando rodas o ecrã para fora, tens uma, é a câmara interior, não é?
Sim.
É a câmara interior, exatamente. Porque será, não é? Teams e isso tudo. E depois, pá, é mesmo, é, vai ser, eu acho que é mesmo por aí. Vai ser um dispositivo muito virado para trabalhares com, sei lá, Word e Excel e essas aplicações de produtividade da suite do Office. Penso que é por aí que vai ser. Pá, depois é um telefone lindíssimo. Eu acho muito bonito.
Eu também acho. Aliás, é triste, mas o telefone é elegantérrimo quando está fechado. Quando está aberto, é bonito também. Claro. Sim. Que hoje em dia nós estamos muito mal habituados, porque vemos umas bezels pretas, neste caso no Duo, e pensamos, pá, mas isto é um pouco outdated. Mas o device teria de ser assim de alguma forma. Além disso, é como tu disseste bem, é uma primeira geração, acho que há muita gente a cair por cima disto, e não aplicando aqui nenhuma opinião nem favorável nem contrária ao facto de ele ter specs outdated ou que pareçam outdated, ou então ter até umas bezels e assim assado. Eu acho que também quando em 2007 tu lanças um device que faz chamadas e que a particularidade que tem face a todos os outros é ter um ecrã gigantesco e nenhum teclado físico. Se bem nos lembramos, tirando essas duas radicais distinções, todo ele era outdated. Tinha um software que não te deixava escolher um wallpaper, tinha uma câmara de, não sei, qualquer coisa megapixels sem flash, tinha isto, tinha aquilo, não tinha se calhar uma rede assim, uma rede assim. E não foi por isso que não se tornou o telefone mais famoso do mundo, aquele que todos querem e aquele que por acaso eu e tu usamos. Portanto, e essa questão do feature isto, feature aquilo, bros, é uma first generation de um produto totalmente distinto. E é como Daniel diz, a brincar, só a LG é que está a atuar desta forma com dois ecrãs. Houve outras marcas, mas depois há uma grande diferença, que é dois ecrãs qualquer marca consegue colocar no mercado. Rapaz,
sim,
mas consegues otimizar o software.
Exatamente, a questão é essa. Pá, aquilo de certeza que vem com o launcher da Microsoft, não é?
Vem com, parece, o Microsoft launcher.
Sim, e não, quer dizer, não faria sentido ser de outra forma, até porque a Microsoft aí também pode dar os seus pozinhos e vai ter que ser. Já vês algumas aplicações a serem atualizadas para isso, uma delas que eu não compreendo, tipo Spotify.
Foi o que o Michael disse, acho eu. É um bocado estranho, sim. Disse.
Não consigo mesmo perceber qual é o grande sentido de usar os dois ecrãs com Spotify, mas pronto, eles lá sabem. Pá, eu consigo ver alguma utilidade. Por exemplo, sei lá, estás... Pá, às vezes acontece, um gajo está num e-mail e de repente tem um link qualquer, mas tu não queres perder o que estás a ler no e-mail para poder ver aquele link, ou estás numa conversa com um amigo, pá, olha, vê este site aqui e tu podes ver o site, não é? Ou estás no Twitter e abres uma página, aquilo que tu estavas a falar no outro dia.
Por acaso foi esse o exemplo que eu te dei e continuo, ainda hoje me aconteceu outra vez. Pessoal, que é, vocês imaginem, podem ter o iPhone mais rápido do mercado, ou um bom iPhone, ou um bom smartphone, não interessa. Se vocês estiverem no Twitter e abrirem um link que está dentro do Twitter, o que vai acontecer é que vão através da app do Twitter para o browser, que nem é o browser full mode, é tipo uma preview, e essa preview, pelo menos no iPhone, em grande parte das vezes, já é de género, eu meio que vou acabar a abrir o browser, portanto vou acabar a saltar para o Safari, porque a preview não vai-me dar um erro aqui ou um bug ali, não interessa. Portanto, eu estava no Twitter, tive de sair do Twitter para ir para uma preview, da preview vou para o browser e já perdi o que estava a fazer no Twitter. Portanto, aqui a grande diferença, ou o grande objetivo deste equipamento, é mostrar que tu és muito mais produtivo tendo dois ecrãs, porque tu não tens de parar o que estás a fazer para fazeres uma tarefa nova que surge de repente ou que tu até te queres planear, nomeadamente eu e o Daniel. Podemos estar a fazer uma chamada de voz e com vídeo, nomeadamente no, vou dizer, para não dizer uma aplicação, vou dizer no Google Meet, vou dizer, por exemplo, e do outro lado, no outro ecrã, porque eles trabalham separadamente, posso estar a, sei lá, a analisar os episódios seguintes do Tech & Talk com
sim, ele, etc. E isto, por exemplo, quando nós estávamos a ter esta conversa, uma das cenas fixas do iOS 14 é o poder fazer isso. Não sei se tu já usaste com o FaceTime, que é pegar na janela, e parece que não. Só o facto de poderes continuar a ver a pessoa, mas principalmente o facto daquilo não meter em espera, né? Aquela não, palhaçada
não
de meter em espera.
Não isso até agora, mas
não é? Pronto. Pá, parece que não, mas tu consegues estar a falar e continuas a conversa e continuas a ver o que estavas a ver e como estavas a dizer. Um gajo está ali, pá, e vê o que é que tem para falar ou vê um site, não interessa. Pá, eu acho que é um dispositivo que não vai. Eu penso que não vai ditar uma tendência no mercado. Não acredito que o faça. Não estou a ver muitas marcas a seguir, até porque tens a questão, por exemplo, a Samsung, pá, é os foldable por aí que vão. Penso que mais depressa vejo as marcas a fazerem isso com foldable do que com dois ecrãs.
Mas eu sou muito crítico também, né? Eu vi muita gente a dizer, e há ainda muita gente a dizer, e se vocês colocarem o nome do produto na internet, provavelmente os primeiros 3, 4 artigos, 5 notícias internacionais que verão, ou nacionais, não interessa, serão até que ponto é que este device não será um flop, etc. E eu só pergunto uma coisa a todos vocês que estão aqui a ouvir: que device com dois ecrãs, eu estou a falar deste tipo de telefones, mas que device com dois ecrãs ou com um ecrã dobrável não foi até ao momento, não vou te chamar um flop, mas vou dizer,
foram todos.
Qual device é que teve efetivamente números por aí além e foi um sucesso? Nenhum. Porquê? É uma tecnologia nova, seja para um lado ou para o outro, seja com as ecrãs ou com o foldable, tem as suas incapacidades e limitações e, acima de tudo, são mais caros.
Pá, portanto, e os preços, exatamente, não é? Tens a questão dos preços, não, tudo, são 1.500€.
É tudo uma questão de adaptação, porque se calhar daqui a 2, 3 anos isto vai ser o básico. Seja por um lado, ou pelo outro, ou por ambos. Também não acho que... Porque é assim, uma coisa certa. Enquanto não descobrimos uma receita milagrosa para fazer um vidro ou um device como um foldable, que não nos deixe entrar pozinho para aqui ou para ali, ou que o vidro não se risque todo porque é de plástico, etc, etc. Até que ponto é que o foldable é uma solução? Para mim, eu gostava imenso que fosse, mas não quero estar a ter cuidados excessivos. Então, nesta época de verão, eu sinto que todos nós temos muito mais essa noção, que é... Vamos para a praia, vamos até ao parque, estamos em casa, molhamos um bocado o device com água por acaso, acontece alguma cena, estamos na piscina, estamos não sei o quê. Todos esses aspectos condicionam o uso de um foldable neste momento, porque a tecnologia não está terminada. Não quer dizer que num duo esteja...
Ah, pá, tu vês pessoal a usar o Z Flip sem problemas.
Que pessoal? Eu não acredito. Eu não conheço ninguém.
Estou a dizer, tu vês Twitter e tudo, o meu pessoal usá-los e a mostrar que os usa sem problemas nenhuns. Olha o Nelson, por exemplo, do Snazzy Labs, não é? Ele já fez alguns vídeos a abusar do Z Flip dele, a mandá-lo contra a parede e tudo, cenas assim, a mandá-lo para o chão.
Mas depois tens o problema do costume, que é, tu consegues otimizar o software. Aqui a grande questão do Duo é uma: tu consegues otimizar o software para que trabalhem dois ecrãs diferentes, porque efetivamente existe.
O Duo tem uma vantagem muito grande em relação ao foldable, é que o form factor, ou seja, a resolução da aplicação não muda, ou seja, qualquer aplicação que funcione num dispositivo Android hoje em dia vai funcionar no Duo, porque ou funciona nos ecrãs, portanto não vai ficar disforme, não vai ficar foleira. Ou então, de facto, depois tiram partido de ter dois ecrãs, mas nunca te vai correr mal. É uma das grandes vantagens.
Por acaso, eu há uns anos, quando escrevia, tinha receio que dois ecrãs não fosse suficientemente apelativo e futurista para, para aplicar neste tipo de produto e tecnologia. Mas tendo em consideração as vantagens que tu podes conseguir vir a ter de uma questão de software face a um device com um só ecrã e que não sei o que e blá blá, pá, torna tudo diferente e muito mais apelativo. E depois tens a questão que é o Duo traz consigo numa primeira geração algumas questões também na interação do utilizador com o Android muito simpáticas, pá, aquela cena de tu criares grupos de aplicações que se abrem em simultâneo, uma num ecrã e uma noutro,
uhum.
porque faz sentido para ti, por exemplo, um OneNote com um e-mail ou um e-mail com um calendário, ou eles dão um exemplo do OneNote com o Spotify, lá está, não faz muito sentido também se calhar abrir o Spotify no ecrã, mas mesmo um YouTube e um Twitter, ou um Twitter e um Instagram, tu podes definir para que elas abram em conjunto. Pá, é brutal.
Ou duas janelas de YouTube.
Ou duas janelas de YouTube. Podes usar se o quiseres. Browser, podes usar o Edge duas vezes. Podes ter um separador. Quem é que nunca quis ter um... Sei lá, quantas vezes não te aconteceu, se calhar não são assim tantas, mas quantas vezes é que não te aconteceu andares a saltar entre separadores do Safari no
iPhone? Sim, acontece. Eu no iPad, por exemplo, utilizo o facto de conseguir ter duas ou três janelas Safari abertas.
Pá, e o copiar e colar, que é tão, parece tão simples, e nos telefones atuais, ah não, é só pressionar, copias, vais à outra app e colas, mas depois perdes sempre alguma coisa, depois tens de voltar à página anterior e não sei o quê. É assim, há muitas tarefas que efetivamente vão ser muito mais simplificadas com o uso de um device como este, e há outras que se calhar não vão fazer sentido, ou cuja proposta de valor não vai fazer sentido, mas isso depende também de pessoa para pessoa e utilizador para utilizador. Agora, não sei, que é um device que me parece promissor, ainda que caro, eu acho que é brutal.
Sim, opa, e é assim, um gajo diz que é caro. É muito caro, mas metendo em perspectiva em relação àquilo que o resto do mercado é, não é? Tens Notes, tens S20, tens iPhones que facilmente chegam aos 1500€.
Eu acho, eu até te digo, eu acho que foi o que eu te disse até anteontem, ou o que foi. Se nós hoje, se comprarmos um iPhone, o Max, o modelo Max, tu não ficas muito longe de gastar aquele montante.
Claro, não ficas.
O Max tem um poder de processamento maior, tem iOS, é um iPhone, fair enough. Mas quem gasta num Max para ter um ecrã, para ter um device igual a todos os outros, ou igual ao do ano passado, com um bocadinho melhor, não me diga que é muito caro gastar, mas não sei o que é comprar.
Não, são clientes diferentes, Pedro. São clientes diferentes. O cliente do Duo não é o cliente do iPhone. Quer dizer, ok, sim, fizeste aí um abanaste a mão.
Eu fiz
de gente. Sim, e de repente bateu-me, porque de facto eu olho para a empresa onde trabalho e tudo o que é... O pessoal da board e os executivos e não sei o que é tudo com iPhones, mas que de facto até os conseguiria ver com o Duo. Só que está sempre com a cabeça enfiada em Excel e e-mails e não sei o que é.
Eu não quero comparar aqui o iPhone ao Duo e a possibilidade de isto ser digamos que o próximo passo, não quero comparar, mas tal como nós vimos uma pessoa a rir-se bastante quando o iPhone original é apresentado, e será um falhanço porque não tem um teclado QWERTY, eu acho que pessoas que tu conheças que têm um iPhone e que efetivamente usam como uma ferramenta de trabalho, porque é talvez a melhor ferramenta de trabalho que podes ter, se calhar à exceção de um Note para alguns, eu até vejo essas pessoas a trocarem por um iPhone.
Sim, provavelmente. Eu não diria todas, porque há pessoal que é mais leigo, tecnologicamente. Ou seja,
sim.
O telefone serve de facto para receber e mandar uns e-mails, umas chamadas e umas mensagens e uma autenticação de dois fatores neste momento. mas pouco mais. E, pá, e depois tens de facto aqueles mais hardcore que se calhar vêm o Duo como uma ferramenta de trabalho, efetivamente. Pá, eu gosto do conceito. Eu gosto do conceito. Agora, eu não acredito que, por exemplo, para mim, de uma forma, olhando para o Duo de uma forma objetiva, eu não conseguiria justificar o dinheiro e dizer assim, olha pá, vou de facto comprar isto porque me vai ajudar no trabalho, porque me vai mudar não sei o quê, não. Não, não consigo justificar. Não conseguiria. Pessoalmente.
Não,
se gostava, tanto gostava que fiz a pré-reserva. Mas aí posso dar a desculpa do canal, não é? Posso usar sempre essa desculpa que é que toda a gente usa. Eu comprei para vos mostrar, não foi para mim. Não, e até porque epá, é a primeira geração, e depois também te digo uma coisa: se for uma questão de vender, isso vende-se num instante, até porque não vai estar à venda na Europa.
E há aspectos a melhorar e tudo mais. Eu acho que,
sem dúvida,
por exemplo, uma cena que vai ser super condicionante, que vai ser uma condicionante muito grande, eu acho, tanto neste modelo como nos próximos, se vierem a existir, tem a ver com o facto de não conseguires ver o que é que está a acontecer, porque o telefone é fechado no fundo dos ecrãs.
Sim,
e tu não estás a ver o que é que está. É preciso sempre de um wearable à partida.
Mas aí é que está o problema, que era o que eu ia pegar agora, é que tu não tens um wearable capaz neste momento.
Pois não, não tens.
Que seja fiável, que seja 100% fiável. Não tens. Para o Android não tens. Eu vou ter uma coisa. Eu curtia ver um dia um duo com iOS.
Não, mas espera. Não,
ou uma cena assim.
Isso era incrível. Sabes que o iPadOS aqui, meu Deus.
Sim.
Portanto... Mas é assim, também já estou há imenso tempo a dizer que o sonho é ter um iPad mini
sem bezels. Portanto, sim. Tu falas disto, e a verdade é que tu pegas num iPad mini. Foi um dos motivos que eu trouxe. Não, mas tu pegas. São dois, não, porque é um bocadinho maior.
Eu sei, mas né? Pões os dois um lado do outro.
Sim, mas tu pegares até num iPad mini, assim, meteres na horizontal, não é? Se tirares os bezels e não sei o quê, será mais ou menos um duo aberto.
Sim.
Mais ou menos, não é? A diagonal não vai ser a mesma, não sei o quê, mas será mais ou menos. Epá, e o iPad mini é finíssimo. Eu tenho a impressão que o Duo será mais ou menos desta espessura, porque aquilo a porta USB-C, eu ainda não vi as medidas, para ser sincero, mas tu vês as fotos e a porta USB-C não dá aquilo para ser mais fino, porque a porta USB-C não deixa, também. Epá, isto de facto é uma cena muito fininha, meu. Isto é...
O iPad mini é um excelente produto, é uma pena, não sei, estou à espera que alguém faça ali um step-up qualquer.
Pode ser que façam este ano, mas não acredito.
Ah, e depois a questão é, por exemplo, a interatividade que tu tens, que vai ser um pouco exclusiva, ainda que não seja exclusiva a este device, porque a própria Samsung já tem isso e outras empresas podem fazê-lo também, nomeadamente todos aqueles que tiverem um smartphone Android relativamente atualizado e a aplicação Your Phone no PC. A conexão do Duo com o PC é fantástica e é finalmente aquilo que se calhar podemos vir a ver, não sei, por a especulação, mas podemos vir a ver um dia, que é, eu acho que quem falou nisto foi no The Verge, foi no podcast The Verge Cast, que pode ser a integração de Play Store no Windows através deste pequeno início deslumbrante e algo estranho, que é vocês conseguirem clonar toda e qualquer aplicação que está no vosso telefone para o computador, nomeadamente Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, etc., através da própria aplicação do Your Phone. Pá, que é inédito e é muito bom.
A aplicação é muito fixe. Gosto muito.
E já viste, é aquilo que eu adoro no Mac.
Pena que o iOS é uma treta, mas pronto.
Não dá, eu nem uso, eu nem entendo.
É quase inútil.
Mas eu e tu também temos uma conversa para falar depois sobre essa questão do iOS e das aplicações e de não sei o quê. E é isto, o Duo.
Não temos muito mais. O Filipe vai dizer, os nossos podcasts podem ser mais compridos. Filipe, se tiveres a ouvir isto, manda uma mensagem.
Que isto não vende. Mas olha, tenho também que o Filipe é um telefone relativamente pequeno, se fechado. Pá, e mandou uma pinta. Já viste a pinta que isto manda?
Mas é para gajos como tu, meu, que têm a mania que são o Tony Stark. É assim.
Muito bom. E tem letra de impressões digitais. Pronto, devia ser pior. Devia ser pior.
Estás mesmo apaixonado?
Ah, não, eu estou... agora a minha única questão, porque ainda ninguém pôde pôr as mãos em cima.
Por um device. Porque,
pronto, já toda a gente falou que a bateria vai ser assim assado.
Sim, a câmera...
Não sei o que é, a minha é a câmara. Eu quero perceber, porque eu e tu também já tínhamos a falar.
Não, a câmara não vai ser aquilo que tu estás à espera. Não acredito.
Eu não estou, mas eu acho que eu estou à
espera. Ainda por cima, tu és muito crítico das câmaras.
Ah, pois sou.
Por exemplo, tu tens o 10R e és super crítico.
Não, mas eu sou crítico. O que estou a dizer é que desde que instalei a beta, que isto é um desastre. Não percebo porquê. Mas...
A sério?
Mas... E há um bocado... Eu, pelo menos, acho que está pior. Mas eu sempre gostei da câmera. Eu sempre disse, a câmera do 10R é melhor que a câmera dos iPhones de duas câmaras. É melhor... A câmera do 10R sozinha é melhor que a dos iPhones de duas câmaras até ao 11. Isto é, 8 Plus, 7 Plus, 10 e 10S. Eu curto mais da minha do que dessas. Mas agora ela está um pouco estranha, desde que eu fui do que atualizei para a beta. Um bocado estranho. Sinto que a qualidade está meio... Ou isso, ou porque comecei a tirar foto... Quando fiz a beta foi quando também comecei a pegar na câmara fotográfica. E a partir daí qualquer foto tirada pelo telemóvel aparece.
Não te vai parecer a mesma coisa, não?
Não, é muito fraco.
Não é? Pois, não é bem a mesma coisa.
Não consigo curtir.
Porque lá está, ver essas fotos todas num ecrã do telemóvel são todas brutais, sempre.
Ah não, mas eu já olho, eu olho-as no ecrã e mesmo assim já digo, fogo, mas onde é que está a minha câmara? Porque é que eu deixei em casa ou no carro? Não, no carro não deixo, pessoal, tenham calma.
lá vai o carro do Pedro ser assaltado. E sim, pronto, foi isto o Google Duo, não foi? Ficamos
Google
assim.
Duo? É pá.
Eu disse Google Duo. Desculpem, pessoal, Microsoft, é sério, isto, nós temos deixado de gravar esta hora, não é?
Google Duo, pois é, Google Duo que vai, teoricamente, vai dar nome a tudo. Não sei se viste-se essa notícia.
Não.
O Duo vai passar, eu agora não sei de cor a notícia, mas deixo também para quem quiser pesquisar depois. O Duo vai... o Duo vai apoderar-se de monte de, tipo, aplicações e não sei o quê da Google. Ou seja, vai passar a ser esse o nome de...
Vai passar a ser o Hub. Vai passar a ser um Facebook, basicamente, que querem fazer tudo e mais alguma coisa com aquilo. É vídeo, é marketplace, é... Agora até as mensagens do Instagram e do Messenger são juntas.
Pá, não me fales nisso.
Que brutal. O gajo quer fugir do Facebook e do Messenger e cada vez se enterra mais naquilo.
Não me fales nisso. Isso é mesmo... Isso foi-se a bater no fundo.
Eu não percebo qual é a ideia do Zuckerberg, mas pronto.
Eu acho que é prejudicial para... Falei nisto numa aula há uns tempos, é prejudicial para a marca Facebook, claro, mas, ou melhor, para as outras duas, neste caso para o WhatsApp e para o Instagram, porque são marcas que as pessoas, tipo, não tiveram.
Sim.
Casos como
o Cambridge. Eu gostava muito do WhatsApp, mas desde que o Facebook comprou, que, pá, no meu subconsciente, penso que está ali...
Então encriptado.
Não é por aí, mas não sei, não... Pá, deixei de gostar, sou esquisito, admito, pronto.
Eu percebo
é o que é.
Perfeitamente que fique-se um pouco introspecto quando 96, 97% das redes de mensagens do planeta Terra sejam detidas por uma única empresa. Mas pronto, isso é possível e assim deixaram logo. Se não fosse a rede da China, era de 100% o Facebook e o WhatsApp. Mas pronto, é o que é. Não sei mais
o que é, Pedrinho.
Este
vamos embora.
É muito giro e provavelmente, não é, provavelmente deste aqui um bom spoiler. Vocês vão poder vê-lo no canal Daniel. Não se esqueçam. Sigam o canal porque OnePlus, Apple Stuff, Microsoft.
Sim.
Surface Duo e muitas outras coisas aparecerão no canal Daniel.
De vez em quando aparecem.
De vez em quando. Não diz.
De vez em quando. Uma vez de vez em quando. Um abraço a todos. Obrigado.
E é isso. Já, Daniel está mesmo exausto hoje. Pessoal, obrigado por terem estado aí. Foi um prazer estar convosco mais uma vez. Aproveitem o que resta de verão. Se verem norte do país, aproveitem o inverno. Montem o pinheiro. E vemo-nos no próximo episódio. Um abraço e um beijo.
Até já. Abraço. Tchau.